Nordeste FM é mais ouvida de Feira, 5 horas e 26 minutos. Este é o programa Rádio Repórter Nordeste FM. Nós estamos agora ao vivo com o secretário estadual da Educação, professor Jerônimo Rodrigues, via aplicativo Zoom. Ele está diretamente agora da Secretaria Estadual da Educação. Secretário, muito obrigado. Agradecer a Cláudia também, que é a sua assessora, que viabilizou essa entrevista. E é muito importante nesse momento para esclarecer as dúvidas de pais, alunos, professores. Eu anunciei hoje pela manhã que estaria conversando com o senhor aqui e o senhor não imagina quantas mensagens eu recebi. Aliás, toda a nossa produção, e aí há uma expectativa, uma grande ansiedade das pessoas de saber como será essa retomada do ano letivo aqui no estado da Bahia. Nós observamos, nós noticiamos inclusive no nosso portal hoje pela manhã, que existe, começou hoje lá em Itabuna, aliás, por exemplo, a testagem, né, isso em professores, né? Eu gostaria de saber com o senhor, primeiro lhe agradecer por estar aqui conosco. Sei que o senhor está saindo agora de uma reunião com o governador Rui Costa. Muito obrigado, viu, por estar aqui disponível conversando conosco. Como serão esses protocolos, secretário, de retomada do ano letivo aqui no estado da Bahia?
Renato, primeiro, muito obrigado pela oportunidade. A gente já estava se devendo, eu a você e você a mim, esse encontro. Você sabe da minha admiração pelo seu trabalho, não é de agora. Sua trajetória no rádio é muito valiosa para quem domina rádio, para quem gosta de rádio, para quem trabalha com rádio e para quem ouve. Então, eu quero iniciar parabenizando a você, agradecendo a oportunidade da Rádio Nordeste 95.3, e eu bem lembro do Rádio Repórter, abraçar toda a sua equipe, a produtora, dizer mesmo, alegria, e eu espero que a gente possa se encontrar mais vezes para a gente poder fazer ecoar as informações necessárias para o seu público. É o seguinte, Renato, nós estamos desde o dia 16 de março, quando aconteceu o primeiro decreto de fechamento das escolas na Bahia, que a gente não parou, com diversas frentes. A primeira foi uma frente pedagógica. Nós, com as universidades, sentamos com a PLB, sentamos com a Undime, com a própria rede estadual, com a UPB, no sentido de preparar uma plataforma para que os estudantes que tivessem acesso com seus professores à internet pudessem esse vínculo que é tão caro para a educação. Ora, a gente também já encontrou de frente com a ausência de internet na casa dos estudantes, no dia a dia dos estudantes. Então, a gente viu que um pouco mais de 40% tinha acesso à internet. Então, nós não poderíamos aumentar esse fosso das desigualdades. Recuamos no sentido de querer fazer já uma atividade remota. Nós não podíamos fazer, porque não dava para a gente aumentar o fosso das desigualdades. E assim nós tocamos. Logo à frente, teve uma agenda positiva do Vale Alimentação Estudantil, atendendo a toda a rede de estudantes matriculados. E agora, dada a situação de abertura do comércio, de abertura de bares, de restaurantes, de academias, começa, Renato, a ter uma certa pressão mais forte sobre essa decisão. Vai haver aula esse ano ainda? Não vai? É uma pergunta muito comum. E nós que somos gestores, temos que ter a capacidade de poder tratar essa resposta, deixando muito claro o lugar da gente, de gestor da educação, mas também preocupado com os medos de professores, medos de pais e mães de estudantes que têm filhos da rede, medos de funcionários da rede. Em compensação, nós também temos esse cuidado, esse zelo. Agora, é claro, há também algum tipo de pressão, por exemplo, a pressão da rede particular. Há uma pressão, por exemplo, de donos de escolas, nós temos uma certa demanda muito forte dos estudantes de terceiro e quarto ano que iriam se formar agora, que vão fazer o Enem no início do ano. Então, nós temos que administrar, Renato. Você sabe muito bem que o gestor tem que administrar essas demandas. Agora, sempre com a decisão firme, uma é o cuidado com a vida das pessoas. e a outra, nós estamos trabalhando com a produção nas escolas dos protocolos, álcool em gel, janelas e portas para ventilação, ventiladores, máscaras, pias e lavabos, termômetros, tudo isso a gente está adequando, preparando a escola para isso. Agora, nós começamos na semana passada uma testagem em Jequié, hoje nós começamos em Ilhéus e Itabuna, então nós estamos trabalhando para deixar as coisas prontas. Agora, a data nós não temos, Renato.
Quando eu anunciei aqui essa entrevista com o senhor, secretário, eu recebi inclusive vídeos, inclusive um deles foi do lado Gastão Guimarães, né, que é uma escola muito bem administrada aqui em Feira de Santana. Manda um abraço para a professora Alfreda Xavier, que está nos acompanhando. E desse vídeo eu vi que tinha pia, eles fazendo toda uma sinalização nos corredores lá do Gastão Guimarães. Enfim, a gente sabe que há uma grande preocupação dos diretores, dos coordenadores. Eles têm se preocupado fortemente com isso, não só com os alunos e com os pais, mas com eles mesmos, porque isso acaba atingindo a saúde de todas as pessoas. Com relação à capacidade, vai haver alternância? A recomendação do início desse ano letivo, se tiver realmente, vai ser como, por exemplo? Porque não pode haver aglomeração. Acho que esse é o grande desafio. Quando eu vi as pias lá, que eu vi a professora Alfreda, inclusive eu mando aquele abraço especial, ela sempre atenciosa conosco, que antes de fazer entrevista eu procurei me acercar de algumas informações também. E eu vi que vocês estão tentando, dentro do possível, se adequar a um critério de exigência nesse novo normal que a gente está vivendo. Aí eu queria saber o seguinte, se vai ter uma capacidade máxima de ocupação das salas de aula, se vai haver alternância, se vai ter, porque muitos dias foram perdidos de aulas, né? Como é que vocês vão fazer nesse universo que a gente tá montando agora, se ainda há tempo de se recuperar o ano letivo também? Essa é a pergunta que eu faço, né? Porque a gente sabe que a realidade do aluno da escola pública não é a mesma realidade do aluno da escola particular, que tem acesso à internet, que tem instrumentos. Tem alunos da escola pública que não tem nem um celular, por exemplo, que tem a memória para conseguir assistir, por exemplo, a aula online, por exemplo.
Olha, Renato, primeiro também mandar um abraço para Arivaldo, que é o nosso diretor do núcleo, e em nome da nossa diretora do Gastão, que eu também conheço, sei do amor que ela tem pela escola, é uma professora que é uma boa referência no sentido da gestão. Nós estamos também preocupados, não tenham dúvida disso, não duvidem disso, tanto o governador quanto a gente. Naturalmente que o lugar da gente, se alguém perguntar a você, você pode dizer assim, olha, o secretário no lugar dele, eu não posso de forma nenhuma, Renato, dizer assim, não, o ano já está perdido.
Claro,
com certeza. Pelo contrário, nós temos que, na condição de educador e de gestor, estar sempre atento para dizer, não, nós temos um fio de esperança de que esse ano a gente retoma o contato de aula presencial. E nós queremos fazer isso com todos os cuidados dos protocolos da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual, da Secretaria dos Municípios. Nós queremos isso. E nós não teremos problema algum, você me conhece, para dizer assim, olha, se tivermos de ser firme em iniciar, nós seremos. Se tivermos de baixar a guarda e dizer, olha, não temos mais condições por esse período, por aquilo, nós também teremos a humildade de dizer. Agora, por enquanto, nós estamos meados de agosto. O decreto nosso do governador vai até o meio do mês de agosto. Tudo indica que nós teremos mais a prorrogação de 15 dias. É sempre assim, a expectativa de que vai ser no mês seguinte. Nós estamos com essa expectativa. Então, nós corremos com os protocolos nas escolas para isso. Se tivermos as reais condições com segurança, iniciaremos. Se não, o investimento que está sendo feito nas escolas, nós não perderemos. Nós queremos acreditar que ao final da pandemia, quando ela acontecer, nós teremos novas culturas, e uma delas é o uso de álcool em gel, é o uso de pias e lavabos. É claro, a nossa estudantada, pela idade, ela não tem muito essa cultura, ela quer abraçar, ela quer pegar, ela quer tocar, mas esperamos que a gente aperfeiçoe isso. Então, Renato, a primeira resposta é essa. Nós não queremos tratar de perda, mais maiores perdas esse ano ainda. Temos um prejuízo acumulado de 5 meses sem aula presencial. Então, nós queremos manter a cabeça erguida no sentido de nós queremos sim acreditar que poderemos voltar. E é claro, a segunda pergunta diz respeito ao formato. Mesmo, digamos que a gente volte e a gente vai ter que fazer uma divisão. O desenho que está posto inicialmente, é um desenho dividindo a escola pela metade. Então, a sala que tem no máximo 40 estudantes passa a ter 20, a que tem 30 passa a ter 15. Nós havíamos pensado, Renato, abrindo o coração para você, sim, que nós podíamos fazer uma certa, um certo rodízio de uma semana a metade da turma, na outra semana a outra metade. Mas nós vimos que isso continua ainda com um vínculo muito grande. O estudante ficar uma semana sem aula pode desmotivar, aumenta mais ainda o risco da evasão que nós já temos. Então nós admitimos que poderíamos fazer um rodízio dentro da semana, mas de dias. Então, metade vai segunda, quarta e sexta, a outra metade terça, quinta e sábado, porque nós usaremos o sábado. E como é que é o controle disso? É claro, a escola, a direção da escola saberá como é que divide, porque às vezes quem usa transporte escolar, a gente pode ser um critério, quem vem de longe, às vezes quem tem irmão que precisa revezar ou que precisa vir juntos, isso não vai ser daqui de Salvador, isso vai ser na escola que domina isso, que conhece isso. Então a gente, o próprio formato, por exemplo, de um tempo escola e um tempo casa, o Conselho Nacional e a LDB permite que a gente possa contabilizar uma carga horária dessa de casa como sendo uma atividade válida para completar a carga horária. Fala-se de 30% na LDB que você pode utilizar uma carga horária. E outra coisa, quando você também pergunta sobre como é que pode ficar o ano, o nosso desenho pedagógico é um desenho que estabelece. Vamos imaginar um exercício que a gente volte em setembro. Um exercício, para depois não dizer que nós estamos dizendo que volta em setembro. Uhum. Nós vamos ter, digamos, setembro, outubro, novembro, dezembro. Se a gente voltar em outubro, teremos outubro, novembro, dezembro, e assim vai. Novembro, se for o caso. Nós já adentramos no ano de 2021, Renato. Nós teremos que utilizar os meses de janeiro, fevereiro, março, abril. Se a gente entrar em março e abril de 2021... a gente já entrou em 2022. Mesmo que a gente reduza os dias de recesso, de Natal, de Ano Novo. Então, nós, esse exercício feito no critério geral, agora aguardando a data. Se a gente vai para setembro, para outubro, para novembro, aí, meu irmão, é o que vai dizer a nossa realidade. Nós havíamos pensado que era possível ainda fazer um desenho nos municípios que não chegou ainda o Covid, pouca hora, a grande maioria, são poucos os que não têm. Pensamos em fazer um rodízio daquela situação do mesmo transporte, 14 dias sem pessoas infectadas, nós tínhamos um desenho, agora não dá para a gente ficar. É diferente, Renato, quando a gente trabalha com o comércio. O comércio em Freio de Santana mesmo, abriu, fechou, efeito sanfona, abriu, aumentou, fechou. A gente não pode fazer isso com a escola. Descredibiliza muito. Há um desgaste muito grande. Nós já temos um risco de evasão. Já temos. Em média, Renato, quando tem-se uma situação dessa de calamidade, alguma situação de guerra, ou alguma situação de atentado, ou alguma situação, nesse caso de pandemia, há uma média variada aí entre 10, 12 a 15% de evasão. Tem-se depois que fazer uma busca ativa para encontrar esse estudante. E nesse caso da pandemia, como afetou bastante a renda familiar, é possível que uma quantidade de estudantes dos nossos, que já são jovens para adultos, vão ter que ajudar em casa. Então nós temos que compreender isso. Então a escola tem que saber, olha aqui, um percentual desse trabalho, embora abrir turmas de noite, final de semana. Nós temos que garantir que a nossa presença na vida dessas pessoas é uma presença importante.
Secretário, tem algumas perguntas aqui para o senhor. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre essa questão, se há a possibilidade de ampliar essa internet para os alunos da escola pública, né? Mas aqui, chegou aqui, está chegando nos dois WhatsApps aqui da rádio, certo? Prezado Renato Ribeiro, por gentileza, durante o programa, logo mais, da Nordeste FM, pergunta ao secretário Jerônimo Rodrigues. Estou com ele aqui agora. Secretário, quando a Junta Médica irá avaliar os exames dos professores e coordenadores do NTE 26 convocados do concurso CE 2017. Aguardamos um posicionamento. Aqui vários professores fizeram esse questionamento para mim. Quero aproveitar e mandar um abraço para o professor Arivaldo também, que é um grande amigo, né? Hoje está, inclusive, na direção aqui, é uma pessoa que a gente preza, gosta, fez um belíssimo trabalho no Colégio Rotary. Eu sou rotariano e falo isso com muito orgulho, porque para a gente que é rotariano, né, eu acho que a gente tem que bater no peito. Temos uma escola pública também, nessa parceria com o governo, uma escola de qualidade. Mas voltando à nossa pergunta que o pessoal fez.
Olha, além de elogiar novamente o professor Ari, a escola do Rotary, Renato, você sabe, é um dos melhores indicadores também de Feira de Santana e da Bahia. Nos orgulha muito essa parceria. Eu tenho tido contato sempre aqui com a professora e ex-reitora e ex-secretária Nassi, que é uma liderança desse grupo. Então, eu quero também fazer esse reconhecimento. Sobre o concurso, Renato, é um concurso que a gente tentou agora em janeiro, fevereiro e março chamar logo todo mundo para, como se fala, matar o concurso, porque nós tínhamos no projeto nosso um novo concurso agora em 2020. Estava no nosso calendário um novo concurso. Porque nós temos uma rede muito grande, Renato. Nós temos uma rede de 60 mil servidores. 60 mil. São 30 mil professores. É claro, reda, a gente vai ter que ter sempre, porque às vezes um professor adoece, uma professora tem neném, há uma perda ou um desejo de viajar. Então o reda é muito mais para cobrir essa lacuna. O reda não pode ser uma regra. Nós adentramos agora, esse ano de 2020, com praticamente todas as escolas da Bahia, da rede estadual, já tem a figura do coordenador pedagógico. Se tiver um caso ou outro com algum problema, é raro, mas nós já temos. Nas 1.117 escolas, nos quase 600 anexos, tudo atendido por... Então, isso nos anima. E nós havíamos feito um chamamento para os professores do concurso, desse concurso que você citou aí, e, na verdade, foi quando a gente estava recebendo a documentação, fazendo os exames com a junta médica, por isso estão perguntando. Ora, como nós estamos na pandemia... As atividades inteiras, todas as atividades pararam de ser feitas, inclusive essa dos exames, que nós pretendemos retomar assim que a gente retomar as aulas. Então, enquanto a gente não retomar, nós não temos por que fazer qualquer movimento de convocar professor, ou fazer os exames, ou distribuir numa escola, isso não. Nós havíamos iniciado, com a pandemia nós paramos, continuaremos parados até a retomada das aulas, para a gente, inclusive, ter um novo cenário. Nós teremos sim, Renato, necessidade ao retomar as aulas, porque nós ainda temos muitos professores na sala de aula com mais de 60 anos. Não é porque não foi aposentada por uma vontade dele ou do Estado, é porque algumas pessoas começaram a lecionar já com a idade avançada, então não completou a idade de aposentadoria. Então essas pessoas, essas não poderão retomar as atividades se a gente começar dentro de um ambiente ainda de risco. E naturalmente nós também teremos professores com problema de saúde, de pressão alta ou de coração, enfim, tudo isso de circulação nós teremos que considerar, e para isso nós teremos que ou rearrumar na escola essa oferta de professores, chamamento de reda ou dos concursados. É essa a expectativa nossa em relação a essa pergunta.
Estamos conversando com o secretário estadual da Educação, professor Jerônimo Rodrigues. Ele está falando direto da Secretaria de Educação do Estado, em Salvador. Estamos nessa entrevista aplicativo Zoom. Secretário, chegou aqui uma pergunta sobre Vale Alimentação. O Vale Alimentação deixa a desejar, não entra na data exata. Eles postam a data e quando vamos usar, não está disponível. O senhor tem recebido esse tipo de reclamação aí na Secretaria? O que tem acontecido com o sistema? Muita gente está dependendo desse Vale Alimentação. A gente tem um grave problema social e pessoas que dependem disso hoje.
Renato, nós estamos falando que nós pagamos 700 mil.
É verdade.
700 mil estudantes. Olha, o primeiro Vale Alimentação, a primeira parcela, eu lembro muito bem, Renato. Olha o que acontece quando a gente faz uma educação com responsabilidade. Nossos diretores de escolas, quando vai matricular o estudante, aí lá exige o CPF. Mas o estudante vai se matriculando, não leva CPF. O que é que o diretor faz? Não, eu não vou perder esse menino. Eu também, e nós também dizendo isso. Não perca, pegue todo mundo, jogue a rede, segure. Mas combina assim, depois você traz o documento. E aí esse depois passa o ano e o estudante não leva, ou porque não tem, ou porque, por qualquer motivo. Às vezes é uma identidade, às vezes é um CPF, às vezes é um telefone, que nós às vezes não temos um bom contato para mandar um WhatsApp, para mandar um e-mail. Então, o primeiro ponto é esse. Nós tínhamos um protocolo de preenchimento de cadastro com deficiência. Dos 785 mil estudantes, que a gente arredonda para 800, 785, nós não chegamos nem a 500 mil com cadastro completo. E para fazer o cartão, a operadora exigia, é lei, tem que ter um CPF, ou do estudante, ou do responsável dele, e nós fomos correr atrás. Eu queria mais uma vez aqui agradecer, porque os professores foram heróis nessa, e nós conseguimos. Hoje nós já temos 750 mil estudantes com cadastro completo. Ora, para chegar a isso, foi suado, NTE em cima, escola em cima, professor ajudando. Então nós conseguimos fazer. Agora veja, a gente pega esses CPFs, nós mandamos para São Paulo fazer o cartão, para o cartão chegar, e esse cartão na primeira parcela, Renato, ele vinha totalmente bloqueado, ainda vem assim, por segurança, para que só o estudante ou o responsável ele receba. Então, nós pagamos a primeira parcela e veja, na primeira parcela, a gente viu que ia demorar uns 20 dias para poder pagar os estudantes com cartão, porque era para mandar o cartão, confeccionar o cartão, receber de volta, chegar na escola, distribuir os cartões. Veja que isso não é de uma semana para outra. E aí, o que é que aconteceu? A gente fez isso na primeira parcela, mas como ia demorar, nós convidamos todas as redes de atacadistas e varejistas para dizer assim: vocês têm como a gente pagar a primeira parcela através de vocês? Vocês têm lojas aonde? Das 6 ou 7 redes de atacadistas e varejistas, Renato, só duas puderam fazer isso com a gente, que foi a rede Açaí e a rede Sexta. Então a gente utilizou os dois. Isso pegou 22 municípios. Aí no território do portal, pegamos Feira, pegamos Santo Estevão, Santa Bárbara, já para adiantar uma parcela enquanto o cartão não vinha. E realmente foi sucesso. Agora a gente foi queimado porque estava juntando gente, porque a gente fez o esforço melhor para combater a fome, distribuindo máscara em Feira de Santana, botamos álcool em gel. O NTE foi para dentro do supermercado para poder ajudar a organizar a fila. Bom, e fizemos isso. No segundo, nós já pagamos com um pouco mais de tranquilidade, porque já não usamos mais as duas redes, era o cartão, mas ainda faltava cartão. Nessa terceira agora, praticamente não tem esses casos todos que estão chegando. Você queira, por favor, passar para a gente, para a gente saber o que está acontecendo. Nós temos dinheiro, nós temos a boa vontade. É claro, se tiver algum tipo de reclamação, a direção das escolas, todas as diretoras de escolas, fazendo um empenho assim muito grandioso para garantir que a gente pudesse pagar todos os estudantes. Nós estamos falando de 44 milhões, 3 parcelas, 132 milhões de reais, 700 mil estudantes. É claro, infelizmente fica ali na rede 3 ou 4 estudantes na escola, mas não dá um total nem de 1.000 estudantes que eu não tenho recebido esse tipo de reclamação. Quero saber quem foi, para conversar com o professor Ari. O professor Ari, na semana passada, nos enviou, Renato, um conjunto de nomes que estava com problema, por algum motivo, talvez é CPF, que às vezes os estudantes botam CPF de alguém, botam CPF do colega. A gente resolve tudo isso, e esse estudante, se não recebeu as 3 parcelas, vai receber as 3 parcelas. Se receber uma, vai receber as 2. E se receber as 2, vamos pagar 1 parcela. Nós não vamos deixar nenhum estudante sem receber. É passar para a gente, passar para o professor Ari, ou você pode passar para a Cláudia da Ascom, que a gente vai tratar esses casos que chegaram aí.
Com certeza. Eu vou passar aqui o contato para o senhor desses telefones que mandaram as mensagens aqui para a gente. Outra situação, professor, secretário, né, Jerônimo Rodrigues, a APLB, ela tem se posicionado totalmente contra a retomada do ano letivo deste ano, né? Como o senhor tem convencido, tem conversado? Eu sei que o senhor tem uma habilidade muito grande na convivência com os professores, inclusive sindicalistas, e eu gostaria de saber do senhor como é que está essa negociação com a APLB, que ela já fez uma manifestação pública, né, dizendo que é contra a retomada do ano letivo. Como é que está esse entendimento com o sindicato?
Olha, a APLB está fazendo o seu papel defesa da saúde do profissional da educação, professores. Nós temos sentado quase que semanalmente, ou de 15 em 15 dias com a PLB, com a direção da PLB. Nós apresentamos o último protocolo. Eles sabem, e elas, que nós não iniciaremos em um ambiente de insegurança de saúde. Nós, inclusive, Renato, nós estamos aqui numa expectativa, pedindo a Deus para que dê certo, porque aqui nós vimos agora aí, amanhã, o mercado, a economia de feira está totalmente aberta, salão, é o que eu ouvi no rádio no sábado. Isso. Salão de beleza, restaurantes e bares, eu já vi nessa semana, final de semana, eu tive que ir em uma escola e vi que já existem, eu passei vindo do sul da Bahia, e vi que já tem restaurantes abertos, bares abertos, salões abertos.
Academias amanhã também vão abrir.
Vão comer final de semana. Pois é. Então nós também aqui em Salvador, nós também estamos aguardando, vai ser a repercussão da abertura dos shoppings, dos restaurantes, para a gente poder ir mediando isso. Nós, não é só, digamos assim, Renato, não é só o fato de termos chegado a 80% de leitos vazios, ou 70, ou 50, não é isso. Vou lhe dizer por quê. Na testagem que nós fizemos em Itajuípe, Uruçuca e Piaú, há um mês atrás aproximadamente, a gente detectou que existem lá, somados 6% de que é estudante, professor e servidor. 6% dessa comunidade, ela estava infectada, 6%. Se pegarmos um dos municípios, um que chega a 10, tem um que está com 2, outro com 10 na média. Imagine, se nós tratarmos de 10% de estudantes infectados, nós estamos falando na Bahia de 800 mil estudantes, são 70 a 80 mil estudantes que a gente vai botar para dentro da rede com infecção. Então a gente sabe do risco que é isso. Imagine se, às vezes, o estudante, os 80 mil, pode não ter nada, pode não externalizar as características. Mas ele vai levar para casa, ele tem uma tosse em casa, um pai, uma mãe, um tio, um vizinho, ou o inverso, ele pode trazer de casa para um funcionário, para um professor. Então nós estamos dialogando, é o lugar deles, é o lugar da gente, nós na condição de... Eles fizeram uma certa exigência, no sentido de colocar na mesa nossa, que era importante a gente fazer no retorno uma testagem dos estudantes e servidores, para quem já ali na chegada tiver algum problema da temperatura, ou a gente, isso é muito relativo, porque eu posso testar, senão eu teria que testar todos os dias. Eu testo o estudante hoje, ele está bem, mas ele vai para casa, mas ele pode estar, não vou testar mais. Então isso é muito relativo, é claro, ajuda a gente a eliminar na chegada uma quantidade de pessoas. Isso para que a gente possa chegar no bom senso. O protocolo que nós apresentamos a ele é um protocolo da rede estadual. Hoje eu fiz uma reunião na UPB com prefeitos, com secretários, para a gente poder também fazer um protocolo único. Nós estamos falando da retomada de aulas na Bahia, não é da rede estadual, né? Então nós queremos fazer isso de forma parceira. Inclusive, a universidade me animou bastante aí, agora para o dia 17. Na próxima semana, temos o retorno remoto da UFES, em setembro, na primeira semana, o retorno da UESB, que é a de Conquista, depois a UESC também, só a UNEB, que pelo fato de ter uma quantidade de escolas em muitos lugares, eles estão se curando, mas também a própria UFRB está discutindo, a UFBA. Isso dá um ambiente para a gente poder ver, só que é remoto. Então vamos tentando ver como é que a gente dialoga melhor com...
Claro, secretário, eu quero agradecer aqui. Houve uma instabilidadezinha na nossa transmissão, mas a sua disponibilidade aqui nessa entrevista com a gente, eu acho que é muito importante. Agradecer aqui a nossa amiga Cláudia, né, que é assessora de comunicação, e retornamos agora nesse contato. E, enfim, e lhe desejo boa sorte. Eu sei que o seu desafio é muito grande, porque há uma grande expectativa para como seria essa retomada. Eu estou vendo aqui pelo número de mensagens que eu estou recebendo de professores, de alunos, de coordenadores, enfim, de pais de alunos. E uma coisa eu garanto a vocês, nós somos uma pessoa muito séria que está na Secretaria de Educação, uma pessoa que se preocupa, junto com o governador. Eu tenho certeza que os senhores tomarão as melhores decisões, estão tomando as melhores decisões, porque tudo isso é novo para todos nós, né? Para a gente, jornalismo, para vocês, administração pública. Lhe desejo sucesso, lhe agradeço pela atenção dispensada no dia de hoje aqui, e estamos aqui à disposição, torcendo por vocês também, por todos. Quero mandar um abraço aqui para a professora Rita Jambeiro também, professora Claudiana Carvalho, são diretoras de escola que estão nos ouvindo nesse momento e torcem pelo trabalho, não só da Secretaria Estadual da Educação, mas um todo, né? Para que a gente possa passar esse momento de tanta dificuldade dessa pandemia. Ninguém tem culpa no seu próprio vírus, o coronavírus, né? O resto a gente tem que tentar se adaptar a essa situação. Muito obrigado, viu, secretário, pelo seu carinho, pela sua atenção conosco e pelo respeito acima de tudo, que é recíproco. Muito obrigado pela atenção.
Renato, eu queria aproveitar essa oportunidade. Amanhã é o dia do estudante. É, sim, o dia 11, dia do estudante. Se tivéssemos em dias normais, seria uma grande festa a partir de hoje. Seminário, palestra, cultura, sempre as escaparam o dia 11 muito, com muita dinâmica, com muita energia, com muito carinho. Mas amanhã teremos uma live, mas as escolas todas estão fazendo. Pô, você vê, mesmo em pandemia, nós temos que reconhecer que os professores não são obrigados a fazer atividade, mas o vínculo continua. Nós sabemos o quanto é sofrido para os pais, para os estudantes, para as mães, e para nós, professores. Nós sentimos a falta da escola, da universidade, da sala de aula. E o importante, Renato, é a gente ver que a escola faz falta. A escola faz falta em todos os ambientes, em todos os âmbitos. A escola faz falta porque é também um lugar onde o pai e a mãe confiam em deixar os filhos. É um lugar onde os meninos se encontram com os seus pares de suas idades, mas também com um professor que gosta, que ama. É o lugar que nós exercemos a nossa profissão, que a gente tanto ama. Então, a sociedade realmente está demonstrando que faz falta. Eu quero dar mais uma vez, Renato, a garantia de que nós estamos preocupados, que a gente não vai brincar com a saúde e a vida de ninguém. O governador tem tido uma atitude muito preventiva, abrindo hospitais, abrindo UTIs, correndo com os prefeitos, e da mesma forma a gente. Talvez a pressão desse momento escancare mais a nossa postura, mas é o lugar da gente, é o lugar da gente. Eu quero apelar aí para os professores, para a gente poder. Educação é pacto. É pacto com a família, é pacto com os meios de comunicação, é pacto com o professor, com o servidor. Nós queremos pactuar. Qual é a hora mais oportuna para a gente poder. Agora, eu quero também pactuar o seguinte, Renato. Nós estamos, na sua pergunta anterior, talvez não tenha respondido legal, nós estamos estudando sim uma fórmula de poder patrocinar a internet, sim, pelo menos para o quarto e terceiro ano, que vão fazer Enem. É um governo federal que insiste em manter o Enem em janeiro. Errado. Nós não temos condições de correr com essa pressão. O Enem tem que aguardar até a gente ver quanto é que a gente tem chance de fazer as provas. Mas nós queremos discutir isso também com o segundo ano, com o primeiro ano. Eu quero pactuar contigo outra coisa. Para você não sumir muito, a última vez que eu ouvi essa voz sua foi lá no dispensário Santana, naquela festa linda, aquela irmã nossa, que freira, viu? Que história dela. Eu assisti todo ao show, tadinho lá, batendo palmas. Lá também tem uma escola nossa, de educação profissional. Quero pedir a Deus que a gente possa passar por isso, Renato. Olha,
com certeza.
Anteontem nós chegamos a 100 mil óbitos. E a Bahia tem 417 municípios. Apenas 17 tem mais de 100 mil habitantes. Apenas o restante, tudo abaixo de 80, de 50. Então é praticamente uma tristeza, um pesadelo que nós estamos passando, a perda de tanta gente querida, que a gente ama, parente, amigo, irmão e conhecido. Então, eu quero pedir a Deus que a gente possa passar por essa forte, firme, e eu quero agradecer a você, parabenizar a sua produção, e vou falar com o Cláudio para a gente poder ver se nos próximos dias, com as novidades, a gente possa voltar a conversar mais, saiba do meu carinho, da minha admiração por você. Um abraço e até a próxima.
Até a próxima, secretário. Forte abraço, um abraço para a Cláudia também. Tudo de bom para vocês. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Tudo de bom para o senhor, viu? Fica com Deus. Tudo de bom. Obrigado, secretário.
Um abraço aí na produtora.
Valeu, um abraço. Mandarei a Alessandra. Tudo de bom. Aí, portanto, nós conversamos com o secretário Jerônimo Rodrigues, secretário estadual da Educação. Nós vamos ao intervalo comercial, momento da Ave Maria. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Nordeste FM é mais ouvida de Feira, 6 horas.